Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
Chegou a hora de prosseguir no estudo do livro de Rute. Sim, livro de Rute, versículo por versículo, de volta às raízes. Nós agora estamos aqui no capítulo 3, chegando ao versículo 10, e você certamente está curioso, acompanhando com atenção o que vai acontecer depois do conselho de Noemi. Rute vai lá aproximar-se de Boaz, chega ali um momento especial na eira, apresenta-se perante Boaz, deixando bem claro que ela está interessada no casamento com este parente resgatador que tanto a tratou bem até agora, e finalmente faz a proposta direta, dizendo: estenda a sua capa sobre a sua serva, que quer dizer, case-se comigo. Neste momento aqui de suspense, de romance, de atenção especial, vem a resposta de Boaz. E o que será que vai acontecer? Será que Boaz terá condições de casar-se com Rute? Será que a sua bondade vai prosseguir também nesta direção? Ou será que a gente não pode confundir amor com amizade? O que está acontecendo? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer a partir do versículo 10 do capítulo 3. Boaz então respondeu a Rute: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. O que é que vai aparecer na resposta aparentemente enigmática de Boaz? Na verdade, esta palavra que aparece aqui, quando Boaz diz para Rute que o Senhor a abençoe, provavelmente tem o sentido mais específico de que o Senhor a recompense. O Senhor traga bênção sobre você por causa da sua atitude, que é aqui, recebe aí o devido destaque. Por que devemos entender assim? Porque Boaz está dizendo que essa postura de Rute é por demais elogiável e que ela tomou uma atitude que, dentro daquela ideia clara da bênção para quem obedece a Deus e faz a sua vontade, a ideia é que ela deve ser recompensada. E ele usa uma frase, uma expressão muito interessante na sequência, que é a expressão bati, ou seja, minha filha, que aqui seguramente tem o sentido de: ah, minha querida, minha prezada, uma expressão, vamos dizer, mais carinhosa, que a gente vai ver, inclusive, um pouco antes, quando a própria Noemi também trata Rute dessa maneira, porque o contexto, o ambiente, o clima são de emoções fortes, que envolve toda essa afetividade subjacente que vai sendo explicitada no delinear da composição bela e poética do texto. E aí vem a expressão que chama a nossa atenção, porque o texto vai dizer que o gesto de bondade de Rute, que algumas traduções colocam a sua benevolência ou até mesmo a sua fidelidade, o que é que está por trás dessa expressão tão interessante? Algumas traduções, por exemplo, até colocam a sua atitude bondosa, a sua postura tão assim quase devotada de bondade para com o que acontece nesse cenário. E a gente pergunta, como assim, né? Como é que uma proposta, um pedido de casamento deve ser visto como um ato de bondade, e especialmente porque é que as traduções variam tanto, colocando benevolência, devoção, e algumas colocam fidelidade. Por quê? A palavra do texto hebraico que aparece aqui é aquela palavrinha tão especial sobre a qual já falamos tantas vezes, que é a palavra chesed, que significa amor e significa lealdade e fidelidade. E nesse contexto, de fato, Ruth está mostrando uma atitude fiel e leal e também bondosa e altruísta, mas é claro que isso se refere à sua postura, e ainda que o resto de tantas vezes seja uma ação divina, aqui Ruth é responsável por isso. E aí Boaz vai dizer que essa atitude bondosa e fiel que ela está mostrando por meio desse pedido de casamento é ainda maior do que ela mostrou anteriormente. E a pergunta é, anteriormente quando? Do que é que ele está falando? Qual é o contexto exato? Sem dúvida alguma, a atitude anterior diz respeito à sua postura de ter abandonado a terra de Moabe, deixado a sua família para trás e ter se dedicado a servir e a cuidar de sua sogra Noemi na sua situação de sofrimento e dificuldade. E aí a gente vai entender o que está acontecendo ao ler a sequência do texto, porque parece estranho à primeira vista, porque parece que Ruth está basicamente buscando, vamos assim dizer, o seu próprio benefício. Ela está querendo estar sozinha na vida, não tem ninguém, então arrumou aí, vamos dizer, um partido que pode abençoá-la financeiramente, então ela quer se casar para resolver a sua situação. Mas Boaz claramente enxerga a coisa da maneira correta e percebe que a atitude de Ruth, ainda que ela tenha um coração sensível a tudo que Boaz fez e ela tenha admirado este homem tão impressionante, que é o nosso parente resgatador, a sua postura é extremamente virtuosa, e vamos aqui no nosso estudo entender por quê. A razão é porque ela poderia, diz o texto na sequência do verso 10, poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Vamos entender o que acontece. Ruth é viúva, mas no mundo antigo, as mulheres se casavam muito novas. A maioria delas se casava aí a partir dos 14, 15 anos de idade. E geralmente se casavam com homens mais ou menos, pelo menos 10 anos mais velhos, na média. Então você imagina, se Ruth já era viúva, mesmo que ela fosse viúva, ela ainda é uma moça relativamente jovem. E Boaz, pelo cenário, parece ser uma pessoa bem-sucedida, talvez ela até fosse viúva ou tivesse algum cenário assim. Fica claro que ele é mais velho no próprio texto. E em vez de Ruth pensar exclusivamente na sua felicidade, em vez dela pensar ao chegar ali, ou mesmo na terra de Moabe, ir atrás de alguém que pudesse ser o seu marido, a preocupação dela é seguir as referências que envolvem a realidade da lei, de trazer a provisão para a situação da sua sogra. Nesse momento, o seu coração não fala mais alto do que a sua responsabilidade aí em favor de sua sogra. Ela quer manter este casamento dentro da realidade que envolve a continuidade daquilo que foi perdido na morte do seu marido quando ela ficou viúva. Por isso, ela se volta para Boaz e vai apresentar-se formalmente e oficialmente para poder casar-se. Boaz vai ver de fato que Ruth chama atenção pela sua postura de altruísmo continuado. E o bonito nessa história é ver que esses elementos de implicação social estão nitidamente expressos no texto, mas sem deixar de lado toda afetividade, toda postura emocional bela, todo o amor que vai se criando e, principalmente, por trás do cenário, nós temos a ação extraordinária e especial da parte de Deus. E olhando para isso, como Boaz pede que Deus a recompense pela sua atitude de preocupar-se por sua sogra e submeter-se à sua condição a essa circunstância especial, e que ela não foi atrás dos seus interesses próprios de buscar alguém que fosse mais jovem, que pudesse, vamos dizer, de alguma forma complementá-la de maneira aparentemente melhor, como se esperava, Ruth age dessa maneira. E a lição, o bonito que fica para a gente aqui depois de saber de tudo que está acontecendo, é perguntar sobre a nossa própria vida, né? Você talvez passando por momentos difíceis, por circunstâncias assim que são absolutamente incompreensíveis, na hora da dor, do desespero, da confusão, do sofrimento, que tipo de atitude a gente toma? Será que arrumamos desculpas para, vamos dizer, justificar as nossas atitudes imediatas, que são atitudes feitas simplesmente em função de decisões egocêntricas e absolutamente voltadas para a nossa realidade? Ou será que mesmo no meio da dor, do sofrimento, da dificuldade, como Ruth, nós temos condição de manter a persistência firme sobre a vida, sem desanimar, entendendo a realidade da ação de Deus por trás do cenário e mesmo no meio da dor, tomando decisões altruístas e decisões que levam em conta a realidade à nossa volta e não somente o nosso desejo imediato? Abençoada e recompensada seja Ruth, e certamente ela será, porque você nem imagina quanta coisa especial ainda está para acontecer no nosso estudo de Ruth, versículo por versículo, aqui de Volta às Raízes.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Produção André Castilho. Realização Transmundial.